jovempan.com.br.
91.
Repita.
91.
Jovem Pan e o tempo.
Depois de uma manhã com friozinho, o sol predomina e a tarde volta a ficar mais agradável nos estados do sul, do centro-oeste e também em grande parte do sudeste do Brasil. Já as instabilidades continuam atuando desde o litoral norte paulista, passando pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo, e chegam em todo o litoral do nordeste. As chamadas ondas de leste vão ganhando força e isso garante chuva mais generalizada em Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Entre o norte do Amazonas e também o estado de Roraima, a chuva é pesada até o final do dia. No estado de São Paulo, o tempo fica mais seco e há aumento da concentração de poluentes nos centros urbanos. Na cidade de São Paulo, o sol predomina, a máxima fica na casa dos 22 graus e o fim de semana promete ser de tempo firme. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
9:02.
Repita.
9:02.
Presidente Michel Temer fará ofensiva sobre Marta Suplicy para que ela assuma o Ministério da Cultura.
Segundo relatos, a senadora considera que não valeria a pena voltar ao cargo para um período de, no máximo, 1 ano e meio de governo.
O PMDBista já escalou ministros e assessores para retomarem o diálogo com Marta a partir da semana que vem.
Caso ela continue resistindo, Temer cogita se reunir pessoalmente com a senadora PMDBista.
É, só se ela for doida, né? Doida ela vai assumiria o Ministério da Cultura, isso. É um barco furado. Eu acho que ela é esperta. Ela deve ser candidata a deputada federal, porque muitos senadores eleitos em 2010 pelo PT, e ela foi eleita pelo PT em 2010, vão concorrer como deputado federal. Por exemplo, Lindenberg, Farias, tudo indica, no Rio de Janeiro. A Graziotin, lá no Amazonas. Né? A Gleisi Hoffmann, vulgo narizinho, ou amante, segundo a que aparece nos textos aí da propina, né, nas planilhas, também a deputada federal, pode ser que Marta Suplicy, porque ano que vem renova-se duas cadeiras aqui em São Paulo, né? E nessas duas, é a cadeira do Aloysio Nunes Ferreira, que não exerce a função de senador no momento, como ministro de Relações Exteriores, quem está é o senhor Sandoval, que ninguém conhece, ele passa aqui na Avenida Paulista, ninguém sabe quem é o Sandoval, né? Parece personagem mais de piada, com todo respeito ao senhor, porque existe uma coisa absurda chamada suplente, que a gente devia extinguir essa porcaria que não existia no Império e não existia na Primeira República. Isso é uma invenção, uma péssima invenção da Constituição de 1934 e tal. E a cadeira da senhora Marta Suplicy, que vai ser renovada. Então, Tuni, ela sabe que vai ter muita dificuldade para ser senadora. Pode ser que ela pense em ser deputada federal, quando ela tem grande chance, evidentemente, de ser eleita e tal. Sendo assim, se vincular, quem se vincular ao governo Temer está morto eleitoralmente em 2018. É isso que alguns ainda não entendem. E ela é esperta, ao menos ela não é boba. Ela não vai aceitar isso. Fazer o quê no Ministério da Cultura? Não tem nem dinheiro, não tem nada. Né? É um barco furado tal. Inclusive a pergunta é até quando vai durar o governo Temer?
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil critica a falta de diálogo do governo e defende mobilizações contra reformas apresentadas pelo Palácio do Planalto.
A CNBB também repudiou o processo e os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI e INCRA, encerrada em maio pelo Congresso.
O órgão máximo da Igreja Católica no país considera que não houve participação suficiente dos envolvidos.
Para a CNBB, os parlamentares entregaram um trabalho parcial, unilateral e antidemocrático.
Eu acho que a CNBB devia juntar documentação e entrar no Tribunal Superior Eleitoral e pedir sua legalização como partido político. Faça, cumpra a legislação eleitoral, porque o que a CNBB está fazendo são declarações políticas. Ela quer realmente ter uma, atacando a questão lá do capitalismo, das reformas, etc. Então, se ela quer fazer política, não tem nenhum problema. Pega todo mundo, junta a turma toda, consulte a legislação eleitoral, fala com o doutor Rolo, ele apresenta aos senhores o que precisa tal, e aí se organiza como partido político, porque realmente não está funcionando como igreja.
Desconfortáveis com a crise no governo federal, senadores deixam base aliada e se declaram independentes.
O grupo de ao menos 10 parlamentares passou a cobrar uma pauta própria no Congresso.
Entre eles estão Armando Monteiro e Teomário da Mota, do PTB, Roberto Muniz e Ana Amélia, do Partido Progressista, e Cristóvão Buarque, do PPS.
Aparecem ainda Eumano Ferrer, do PMDB, Assir Gurgax, do PDT, Lazier Martins, do PSD, Álvaro Dias, do PV e Regufe, sem partido.
Associado a pacientes terminais, cuidado paliativo deve ser antecipado.
A nova diretriz foi aprovada em Congresso da Associação Americana de Oncologia Clínica, em Chicago, nos Estados Unidos.
No caso de pacientes com câncer, os cuidados paliativos devem começar em, no máximo, 8 semanas, após o diagnóstico da doença avançada.
Especialistas afirmam que a prática aumenta a sobrevida, melhora a qualidade de vida e minimiza os sintomas.
Sentença de Sérgio Moro em primeiro processo contra Lula servirá de referência para casos futuros.
O ex-presidente é acusado de receber propina na forma de imóveis, como terreno para uma nova sede do Instituto Lula, comprado pela Odebrecht.
Procuradores da Lava Jato alegam que os indícios são suficientes para condenar réus de casos que não deixam provas diretas, como a corrupção.
A defesa do ex-presidente Lula diz que o ponto de vista contraria o princípio da presunção da inocência e que a condenação se compararia ao fascismo.
Isso é piada, né? É gozação. A Folha de São Paulo está inventando uma leitura que só está na cabeça da Folha de São Paulo. A grande questão é que isso é um verdadeiro problema. Primeiro, não sabe o que é fascismo. Se quiser, o senhor advogado Lula, mas pagando, viu? Porque o senhor deve ganhar muito, presumo, né? O senhor recebe, inclusive, do Lula para defendê-lo? É uma pergunta, ou o senhor faz do fundo do coração, do interior do ser, né? Eu posso explicar para o senhor o que é fascismo. O senhor não tem a mínima ideia do que é fascismo. Vai estudar, homem.
9:08.
Repita.
9:08.
Denise Campos de Toledo, mais um indicador e o IPCA 15. Notícia boa, por favor.
Notícia boa. Notícia boa. Inflação tem sido uma notícia muito boa. As pessoas nem acreditam muito quando a gente fala que tem inflação, deflação em algumas linhas, como aconteceu com a alimentação agora, porque eu acho que as pessoas observam mais os preços que sobem. Inflação é uma média de preços, mas o IPCA 15 teve uma variação de apenas 0,16% agora no mês de junho, bem abaixo de maio, que tinha sido 0,24%, já vem rodando um patamar muito baixo. Agora é a menor variação para qualquer mês desde junho de 2006, quando o índice teve uma queda de 0,15%. Portanto, há um comportamento diferenciado mesmo da inflação. De acordo com o presidente do Banco Central, Ilan Oldfield, o país conseguiu quebrar a espinha dorsal da inflação. É ver até quando vai essa variação muito baixa, porque ela ainda tem muita relação com a desaceleração de atividade, a queda do consumo. Isso tem induzido, inclusive, a uma baixa de preços de serviços, o que tem uma relação direta com demanda, porque não houve uma redução tão forte assim de custos. E a alimentação está contribuindo demais. A alimentação, ela teve uma variação agora de menos 0,47%, vários preços em queda, e aí vale checar quem desconfia desse comportamento da inflação, mas temos aqui nessa relação do IBGE, tomate com variação negativa, frutas, óleo de soja, pescados, o arroz e alimentação fora de casa, com alta de apenas 0,19%. Portanto, serviços também com uma acomodação, o que pesou mais na composição do índice, que evitou até uma queda ainda mais acentuada, foi a energia. Porque saiu o desconto do mês anterior, a tarifa voltou a ficar cheia e isso fez diferença no cálculo do índice. Mas esse bom comportamento da inflação acaba reforçando aquela ideia de que talvez o Banco Central consiga manter o mesmo corte, mesmo ritmo de corte dos juros, mesmo com incerteza de cenário político, mesmo com dúvidas em relação à apresentação das reformas trabalhistas no Congresso, à aprovação. O próprio Banco Central já está amenizando um pouco essa questão da incerteza. Então agora é esperar que, além de inflação mais baixa, possamos ter juros mais baixos e que isso faça diferença no custo do crédito, porque é o que pode afetar mais o andamento da economia. Então, uma boa notícia nessa sexta-feira. Inflação continua caindo.
9:10.
Repita.
9:10.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
E aí eu quero deixar muito claro, eu desafio qual é a empresa no Brasil que não tem isso.
Não tem isto o quê?
Que não tem recursos não contabilizados. Eu desafio. Mas vamos dizer, no meu caso particular, da Odebrecht, isso vem desde a época de meu pai.
Neste relacionamento mantido pelo senhor com o então presidente Lula, houve pedidos de ajuda financeira para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores?
Houve, como todos os presidentes daqui do Brasil, como do exterior, sempre pediam ajuda. A outra coisa é a maioria entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, apesar da relação de confiança, apesar de uma relação que eu diria até de amizade, por longa data que nos conhecíamos, não existia efetivamente algo onde a gente conversasse sobre valores. Tanto assim que ele indicava quem seria a pessoa dele, eu indicava quem seria a minha pessoa para ver como nós ajudávamos.
Emílio Odebrecht, patriarca do grupo Odebrecht, em depoimento à Lava Jato.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
9:12.
Repita.
9:12.
Polícia nas ruas de São Paulo, repórter Thiago Muniz. Mais informações, Thiago.
Em São Paulo e outros 5 estados, Thiago Berraz, para cumprir mandados de busca, apreensão e também de prisão da Operação Proteína, deflagrada na manhã de hoje, no combate ao comércio irregular de anabolizantes e medicamentos. Mais de 320 policiais federais cumprem 30 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa operação começou em julho do ano passado, com base em informações que indicavam o comércio irregular dessas substâncias em academias, lojas de suplementos alimentares e também por particulares no município de Rio Grande. Todo esse comércio irregular na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Parte dessa operação já redundou na Operação Black Dragon, que foi deflagrada em dezembro do ano passado. Paralelamente a isso, as investigações demonstraram que uma parcela do anabolizante regular consumido em Rio Grande era fornecida por 3 organizações criminosas estabelecidas aqui na capital paulista. Esses grupos eram responsáveis pela importação irregular de anabolizantes e medicamentos fabricados no Paraguai, na Argentina, na Índia e em outros países, e também pela distribuição em diversos estados brasileiros sem qualquer registro na Anvisa. Essas 3 organizações criminosas de São Paulo movimentavam todos os meses R$ 2 milhões e, por essas quadrilhas estarem sediadas aqui na capital paulista, a maior parte dos mandados de busca, apreensão e de prisão acontecem aqui. São 54 mandados de busca só em São Paulo e 25 mandados de prisão temporária. Mais tarde, na manhã de hoje, a Polícia Federal no Rio Grande do Sul deve conceder entrevista coletiva dando mais detalhes sobre essa operação. E vale dizer que a Polícia Federal investiga a participação de integrantes das forças de segurança na facilitação das operações dessas quadrilhas. Membros das polícias federal, civil e militar também estão sob investigação. De volta ao estúdio.
Tá certo, Thiago. E no Rio de Janeiro, como nós já destacamos aqui, mais informações agora sobre a operação em busca dos anéis. É isso, Rodrigo Viga? Não só anéis, né?
É, exatamente. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos, né, professor Vila?
É isso.
Né? Sem que diz o ditado? É. Pois é. A Polícia Federal já esteve em 2 endereços aqui no Rio de Janeiro, na casa da governanta da família Cabral, Gilda Maria Silva, e na residência de Núzia Anselmo, que é irmã de Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro. Está em busca, meu caro Thiago, ouvinte do Jornal da Manhã da Jovem Pan, de joias que foram compradas junto a uma joalheria aqui no Rio de Janeiro, e sem nota fiscal, com dinheiro sujo, com dinheiro da propina, da corrupção e até mesmo com emissão de notas frias. Uma compra, meu caro Thiago, R$ 11 milhões é o que aponta o Ministério Público através das investigações. Só que dessas compras mapeadas, 189 joias, apenas 40 foram apreendidas até agora com a família Cabral. E a pergunta que fica é a seguinte: cadê o restante? Onde estão as outras 149 joias? E a suspeita é que a Adriana Anselmo tenha distribuído essas joias para pessoas próximas para que elas pudessem guardar até que a poeira baixasse. Nessas diligências que aconteceram em 2 endereços nobres nesta sexta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, os agentes saíram com malotes, mas não se sabe ainda se algo foi encontrado, se as próprias joias foram encontradas, ou indicações, papéis, documentos, recibos que possam dar novas pistas sobre o paradeiro dessas joias. O fato é que esta semana, Sérgio Cabral foi mais uma vez indiciado, na verdade virou mais uma vez réu na Justiça do Rio de Janeiro, acusado justamente de ter lavado o dinheiro da propina na compra dessas joias. Ele já chegou à marca de 11 processos nas costas na Justiça Federal do Rio de Janeiro, está preso desde o ano passado e já tem uma condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro de Curitiba, ele que foi condenado a uma pena bastante robusta, bastante intensa, por conta de desvios de recursos no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado pelo Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de reclusão. A defesa do Cabral está recorrendo e também está reclamando, viu, professor Vila? Diz que não está tendo um contato devido com o cliente, só através do parlatório dentro da prisão, da cadeia. Não está conseguindo ter um contato transparente com o cliente para tentar trazer à tona a veracidade dos fatos. Dá até pena, né, professor?
Ah, eu tô com pena. Eles imaginam que é aquele presídio que você entra com celular, né, televisão, cama, como nós vimos alguns, forno, geladeira.
Lagosta.
Isso lembrar também a ceia de Natal, né? Realmente é isso que cumpre, tem de cumprir a legislação. E que é terrível. Agora, o que chama atenção é essa obsessão que eles tinham. Quer dizer, eles tinham. Era tanto dinheiro, né, Vi, que eles precisavam gastar em alguma coisa. Porque lá na praia, lá de Mangaratiba, tinha duas casas. Aí era lanche, era iate, joias.
A joia é um péssimo investimento, é obsessão mesmo, porque não é investimento e não servia nem para comercializar depois, que não tinha registro, Denise, né, Viga? É.
Denise, mas a joia você pega, bota no bolso e sai correndo, né?
Mas depois se você for vender, não tem o mesmo valor e não tinha registro.
O dinheiro não era deles, Denise. Então, assim,
mas eu tô falando que é obsessão, era uma diversão. Era uma diversão paralela à corrupção, né?
Ô, Viga, e só para fechar, a violência, infelizmente, no Rio.
Ainda bem que hoje não tem hino, companheiro. Voltou a chover aqui no Rio de Janeiro, mas isso não inibe, não, a criminalidade, pelo contrário. Eu acho que eles ficam ainda mais frios nas ações criminosas. Agora há pouco, ali nas imediações do Maracanã, no bairro da Tijuca, um assalto, dois homens abordaram uma pessoa que estava supostamente em um carro, houve reação e a pessoa acabou sendo baleada. E no complexo do Lins, onde a unidade de polícia pacificadora, se é que essa política ainda está de pé no quebrado e falido estado do Rio de Janeiro, confronto, tiroteio entre policiais e traficantes, em mais uma operação em área pacificada aqui no Rio de Janeiro. São 40 comunidades, basicamente todas na capital, que tem o PPs, mas tem só simbolicamente, porque, na verdade, para valer, a paz nunca reinou nessas localidades, em definitivo, companheiros.
Bom trabalho, Viga. Até mais tarde.
Até mais.
9:19.
Repita.
9:19.
Sabe aquelas coisas que acontecem assim, do nada? Sua filha passa o dia brincando na chuva e depois, sem mais nem menos, vem pra você toda gripada.
Baito, cruzado e tupido.
Sem falar que você pode estar lá, trabalhando a vida toda e do nada descobrir.
Ih, já posso me aposentar?
Pois é. A vida é cheia de previstos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você sempre.
Água do rio, água da montanha, água da nascente, água da terra, água da vida, água para sempre, água da gente.
A água é um bem de todos. Por isso, a Sabesp cuida tão bem dela e está preparada para abastecer São Paulo pelos próximos 30 anos. Isto é resultado de planejamento, muito trabalho e investimentos constantes em inovação. São milhares de técnicos e muitas instalações com engenharia de ponta, como o sistema de membranas ultrafiltrantes, um processo inovador capaz de remover partículas mil vezes mais finas que um fio de cabelo, garantindo o nível máximo de pureza da água. O sistema São Lourenço trará em 2018, água de uma represa a mais de 100 quilômetros da capital. E a interligação entre as bacias do Paraíba do Sul e do Cantareira trará mais segurança ao sistema, fazendo com que, mesmo quando chova só em uma represa, a gente possa mandar água para outra e vice-versa.
Água para sempre, água da gente.
Foi com muito trabalho e com a sua ajuda que superamos a maior crise hídrica da história de São Paulo. Muito obrigado. Sabesp, água. Cuide bem desse bem. Governo do Estado de São Paulo. É com o trabalho que a gente chega lá.
Nove horas e 21 minutos.
Repita.
9:21.
Bom, direto para Brasília, José Maria Trindade vem com imagens e eu já te pergunto, hein, Zé Maria, o que os políticos estão vendo nas entrelinhas no julgamento do STF? Bom dia, Zé Maria.
julgamento acompanhado ali com lupa, viu? Muito bom dia, Thiago Berrage, bom dia a todos. Olha, no Palácio do Planalto, o chamado Gabinete de Crise montou uma equipe especial para acompanhar ali o julgamento do Supremo Tribunal Federal, se atendo a cada voto, a cada palavra dos ministros e ao debate, né? Estava em julgamento, está ainda em julgamento, né? Porque a sessão ainda não acabou, apesar da maioria de 7-0 na manutenção do ministro Fachin e também na possibilidade aí de anular a JBS, isso está descartado, a maioria já está formada, mas o que pensa cada ministro sobre a tal delação premiada? Na verdade, os advogados me ensinaram no Supremo Tribunal Federal de que legislação boa é a aprovada no Congresso Nacional e depois testada detalhadamente na Justiça. Só a partir daí é que a legislação está madura e será aplicada plenamente. E a delação é relativamente nova, não passou ainda pelo Supremo, mas ontem a gente pôde ter uma ideia do que pensam os ministros. Uma situação séria é a em que os ministros entraram ali em conflito, um ministro dizendo para o outro que está sendo preparado no Supremo o momento em que todas as delações premiadas serão julgadas quanto ao conteúdo. O ministro Barroso chegou a dizer ao ministro Gilmar Mendes de que ele pressentia de que esse momento estava próximo, né? Esse julgamento final sobre as delações premiadas. E olha, eu devo dizer que eu recebi informações do Palácio do Planalto e também dos acusados da Lava Jato, eles ficaram animados, muito animados com a possibilidade de questionar futuramente as delações premiadas. Há quem diga que não se pode dar tanto poder assim ao Ministério Público, o ministro Marco Aurélio chegou a dizer que seria permitir que o Ministério Público julgasse. Então há polêmicas e possibilidades futuras.
Professor Vila.
Zé, e agora, aquela expectativa de início, gozado ver um dia antes, né? Que tinham dito que o Fux votaria contra o Fachin, começou a correr boato e tal, plantando notícias, o que na verdade a decisão ainda não acabou a votação, mas como você disse, a maioria já foi feita, né? Vai terminar só na semana que vem, o que é um absurdo, né? As falas são muito longas, desnecessárias e tal. Isso poderia ter sido resolvido em um dia, né? E não será. Mas cria uma situação de fato que o processo, toda a investigação fica com o Fachin e a questão da homologação das delações, né? Ou seja, a situação daqueles como Gilmar Mendes, que hoje é o grande adversário da Lava Jato no Supremo, em qualquer lugar que ele vá, ele pode ver um jogo de futebol, ele vai falar da Lava Jato, contra a Lava Jato, ele acabou sendo derrotado, ficou isolado, né?
Ficou, mas o ministro Marco Aurélio indicou ali que o Supremo... Ah, o grande debate é o seguinte, é se o Ministério Público, né, no caso a Procuradoria-Geral da União, poderia, tem a competência de definir uma delação, os termos de uma delação e pronto. E o juiz, que no caso seria o plenário do Supremo Tribunal Federal, não poderia mexer neste contrato, como ficou estabelecido, né, que a delação é uma espécie de contrato do delator contra do delator contra o delatado. E aí esse contrato seria com o Ministério Público, que detém, né, a competência de apresentar uma ação, de denunciar. Então, esse é o grande debate. E ficou explícito que o Ministério Público não tem esta competência de julgar. Isso aí que pode modificar. Então, um juiz, a gente está falando do Supremo, mas olha, Vila, no futuro, esse tipo de processo, delação premiada, vai acontecer lá no município do interior. Um delegado pega um ladrão de galinha e ele decide delatar o dono da casa que ele roubou a galinha, e aí se faz um acordo na justiça com a participação do promotor lá no interior. Por enquanto, esse debate está aqui no Supremo. E muitos ministros lembraram disso, né? O Brasil está até exportando essa ideia da delação premiada que não existe em outros países.
Mas aqui da América do Sul. Eternamente o promotor é parte e juiz é quem decide. Promotor pede, juiz dá, ou não.
Pois é, esse é que é o debate. Se houver esse entendimento de que a delação, o acordo da delação, esse contrato, como foi chamado, da delação, ele não pode ser mexido pelo juiz, segundo o ministro Marco Aurélio, seria dar ao promotor o direito de julgar, né? Ele chega, julga, define a pena e o juiz, ou seja, o plenário do Supremo, nesse caso, não poderia mexer. Esse é o grande debate e isso anima os réus da Lava Jato, que não tem, olha, eles não têm muito para onde correr, então qualquer possibilidade eles se agarram de uma maneira muito forte. Agora, só para falar de outro assunto que nós já tocamos ontem, a Procuradoria-Geral da República está em disputa, né? O Rodrigo Janot sai em setembro. Já existem 8 candidatos e outros aparecem fora da lista tríplice. Apostam aqui que o presidente Michel Temer pode, inclusive, nomear um Procurador-Geral da República fora desta lista que está sendo preparada, haverá uma eleição entre os integrantes do Ministério Público. E outro cargo disputado aqui é a Polícia Federal. A cada dia, a diretoria da Polícia Federal atrai mais delegados da Polícia Federal que fazem aí gestão para substituir Leandro D'Aiello. Já está certo por aqui, viu, Tiago, que o diretor da Polícia Federal será mesmo trocado.
Tá certo. Zé Maria, bom trabalho, bom fim de semana. Até segunda aqui no Jornal da Manhã.
Pois não, muito bom dia a todos.
9h27.
Câncer. Evitar, tratar, curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
90% dos pacientes oncológicos sentem algum tipo de dor. Esse desconforto pode ser provocado, na maioria das vezes, pelo próprio tumor. Em algumas situações, pode também ser decorrente de radioterapia ou de alguma forma de cirurgia. Um paciente com câncer na região da cabeça e pescoço, por exemplo, pode sentir dores porque o tumor pode comprimir tecidos, músculos e vasos. Pacientes que fazem radioterapia para tratar, por exemplo, tumores ginecológicos, podem sentir dores na região da pelve. A mastectomia, como uma parte da cirurgia do câncer de mama, também pode causar dor na área operada. Essa dor pode ser controlada, independente se ela é decorrente do câncer ou do tratamento. E todo paciente que sente dor deve falar com seu médico para que ele decida a melhor estratégia para abater esse incômodo sintoma. Somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br.
9h29.
Repita.
9h29. Após atentado no show em Manchester, apresentações de Ariana Grande no Brasil em 29 de junho e 1º de julho terão proibição de mochilas e bolsas.
A produtora dos shows em São Paulo e no Rio de Janeiro informou que essa é uma das novas regras de segurança da turnê da cantora americana.
Michel Temer comete gafes durante encontro com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, nesta manhã em Oslo.
O presidente afirmou que teria encontro com o rei da Suécia e que iria visitar o parlamento brasileiro. Na verdade, os compromissos são com noruegueses.
Pareceu o Reagan visitando o Brasil também. Falou, está muito satisfeito de estar na Bolívia. Ou a companheira Dilma, que também fazia, né, teve momentos assim hilariantes e tal. Agora, para ver o desprestígio do Brasil, a que ponto chegou, na reunião com os empresários noruegueses, tinha um jornalista noruega. Um. Não tinha mais ninguém. Quer dizer, foi quase que uma visita clandestina. Ainda tomou um pito da primeira-ministra. Olha a vergonha. Tomar pito da primeira-ministra da Noruega. E ainda disse que estava na Suécia. É realmente, que momento nós vivemos, hein?
Incêndio destrói fábrica de fraldas descartáveis em São Carlos, no interior paulista.
O fogo começou nesta madrugada e levou 3 horas para ser controlado pelos bombeiros. A polícia civil suspeita de um ato criminoso.
Ignorado no draft da NBA, brasileiro Jorginho recebe oferta para jogar no Houston Rockets.
O alarmador de 21 anos não figurou entre os 60 selecionados na noite desta quinta-feira, mas negocia com o time do Texas para a próxima temporada.
O policial foi agredido até a morte nesta quinta-feira após fotografar a grande mesquita de Caxemira, na Índia.
A multidão enfurecida acreditava que o agente Muhammad Pandit estava espionando o local durante a Noite do Destino, data importante do Ramadã.
9h31.
Repita.
9h31.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. é o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Sérgio de São Paulo, eu me pergunto, hoje tem uma operação para ir atrás das joias da primeira-dama lá no Rio, mas o fato dela ter sido colocada em prisão domiciliar não facilita esconder as joias? Ou seja, se já sabíamos que ia ter essa operação, por que que não, ela não foi feita antes da Adriana ter sido solta?
Bom dia, Jovem Pan. Flávio Pedro de Osasco. Essa declaração do presidente da Eletrobras vai de encontro a tudo que a gente já sabe, né? Estatais como Eletrobras, Correio, etc., cabide de empregos. Esses políticos ficam nomeando apadrinhados para os cargos nas estatais e ficam sangrando as empresas, e quem paga é o povo brasileiro.
Bom dia, Michel de São Paulo. Eu ouvi bem, a Noruega pagava 3 bilhões de reais para esse fundo amazônico. Onde para esse dinheiro?
Bom dia, Valdeci de Carvalho de São Paulo. E o Templo de Salomão? Quanto custaria esse IPTU do Templo de Salomão? Uma obra faraônica e nós estamos pagando por esse IPTU do Templo de Salomão. Me responda, por favor. Bom dia.
É, o nosso primeiro ouvinte falava sobre a história das joias. A gente não sabe nem se ela está com ou sem internet em casa. A gente finge que acredita que ela não está, não é, professor?
Não, mas o ouvinte foi muito feliz, tá? Essa operação devia ser feita antes. Quer dizer, tem decisões da justiça que são difíceis de a gente... Por exemplo, essa do libertação do médico aí. Não acredito no laudo, mas não acredito no laudo nem a pau.
Abriu uma assim, né?
Ele fica lá até morrer lá. Certo? Não tem, tem qualquer contemplação. O que é isso? É de uma injustiça de certas coisas. E o caso dessa senhora, Dana Ancel, é um negócio assim inacreditável, né? Era ter... Eles não tinham como gastar o dinheiro. Era tanto dinheiro que eles gastavam em qualquer coisa. E eu queria saber uma, se ela continua. Eu vou entrar depois, vou procurar aqui na UAB do Rio, se ela continua com o registro. O Zé Dirceu, aqui em São Paulo, já nos explicaram, estou só. Continua com o registro. A UAB cancelou, mas ele recorreu a Brasília, ao Conselho Federal. Continua ele, portanto, está em situação ativo normal, o Zé Dirceu. A inscrição dele na ordem foi no dia 28 de outubro de 1987. Eu queria saber se a senhora Adriana Anselmo também está advogando. E ela mostrava que ela era uma brilhante advogada. Mentira, ela não tinha nada. Ela lavava dinheiro no escritório. E muito dinheiro.
Ora...
9h33.
Repita.
9h33.
Denise Campos de Toledo.
É, fazer uma chamada para os nossos ouvintes e internautas. Hoje tem Economia em Foco a partir das 3h10. Nós vamos falar de reforma trabalhista. O governo sofreu uma derrota nesta semana na Comissão de Assuntos Sociais, mas promete retomar essa conversa na semana que vem. E nós vamos discutir o que pode mudar na vida do trabalhador com essa reforma, com a proposta e discussão no Congresso. Nós teremos dois convidados, o economista Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, que é especialista em relações do trabalho, e o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna. Você pode participar, envie suas perguntas, os seus comentários. A transmissão vai ser pelo YouTube e também pelo Facebook Jovem Pan Online, a partir das 3h10.
Bora!
9h35.
Repita.
9h35.
E agora em áudio e vídeo, circulando pela cidade, companheiro Fernando Martins.
É isso mesmo, Joseval, circulando e também sacolejando bastante, porque o asfalto da capital paulista não está nada fácil. Foi uma das promessas de campanha do prefeito João Dória, recapear a cidade, acabar com os problemas do asfalto irregular. A última vez que a cidade foi recapeada foi em 2014, ainda na época para a Copa do Mundo. Nós já estamos quase chegando na Copa da Rússia e quase nada de novo foi feito. Operações pontuais de tapa-buraco. Em maio, o prefeito tinha lançado um programa que prometia recapear 400 mil metros quadrados da cidade de São Paulo, mas não é o que os motoristas veem. E a gente pode falar assim, ah, mas existem problemas de buracos em locais escondidos, difícil acesso. Olha essa cratera que já foi assunto em diversos jornais, inclusive aqui no nosso próprio Jornal da Manhã. Ela tem mais ou menos uns 4 metros quadrados e uns 2 metros de profundidade, onde a população vai enchendo ela com entulho, porque já não aguenta mais essa situação. Aí eu pergunto, até para o professor Vila, o senhor acha que eu estou no lugar escondido da cidade de São Paulo, professor Vila?
Eu acho que está, viu? Está num lugar clandestino, aí você precisa revelar, numa caverna.
Clandestino. Numa caverna. Eu estou exatamente na esquina da rua, olha aqui, que curioso, né? Rua do Triunfo, aqui não tem triunfo nenhum. Com a General Osório, centro de São Paulo, centro mesmo. Nós temos a Estação Júlio Prestes aqui perto, a Sala São Paulo. Nós estamos no centro, realmente no centro. Os taxistas que ficam nesse ponto aqui estavam indignados porque a rua está fechada, a rua não tem como passar e a situação só piora. O comércio que fica aqui bem nesse cruzamento já não tem mais o mesmo acesso e a facilidade de fluxo por conta disso. Além desse ponto que eu estou aqui, eu passei hoje de manhã na região da Liberdade, onde o asfalto está muito irregular, Barão de Iguape, a Rua da Glória, Galvão Bueno, também passamos na região do Cambuci, na Lins de Vasconcelos, acabaram de fazer um servicinho numa cratera gigantesca, só que ela tem um problema, é uma cratera de borracha, ela vai e vem, faz o serviço, dá um mês, quebra, faz o serviço, vai e quebra de novo. É um negócio complicado. Também na região da Vila Mariana e no Morumbi. Ou seja, é buraco para todo lugar. Inclusive eu li essa semana que o Stephen Hawking queria que os astronautas voltassem para a Lua e logo para poder desenvolver a coisas para a humanidade. A Lua está logo aqui. As crateras, pelo menos. Né, professor?
E eles colocaram aqueles cones da CT, isso não ajuda nada, o carro que vem...
E dura quando a noite é pior ainda, você claro. É surpreendido, de uma hora para outra, você vai, bum, né? E você não vê. E a cratera que o Fernando Martins está mostrando, realmente, você deve ter o quê? 1 metro de raio aí, não sei lá quanto mais, né? Que loucura,
mais.
Né? Mais, né? E você, se você cair, se um pedestre também cai aí, imagina. E se um carro, você, né? Aí aquela velha questão dos serviços públicos, isso ouço, olha, desde que eu nasci, é a história, você vem, vai recapear, aí em seguida chega a Eletropaulo, depois vem a Sabesp, depois vem não sei quem. Quer dizer, é inacreditável, não há coordenação entre os serviços públicos. E quando a gente vai para o exterior e tal, né, você não encontra isso. Eu não entendo como aquelas placas, aquelas redondas lá de água, luz, que é sempre colocada abaixo do nível do asfalto, né? Eu não entendo, que é só no Brasil também. Isso não existe em lugar algum, né? Então é inacreditável. Essa questão é a questão de zeladoria, que é fundamental e que é o nosso cotidiano, né? Porque existem as grandes questões nacionais que a gente discute aqui, fala Deus e sua obra, etc. tal, mas a questão concreta para o indivíduo, é aquela história do motor, o sujeito não vive na União, no Estado, mas vive no município, é a questão do buraco, é o semáforo que não funciona, é a sujeira que jogam na rua, é a inundação, né, que agora não é o momento das grandes chuvas em São Paulo, isso que é terrível, né?
Alô, Fernando, bom trabalho para você. Até mais tarde.
Obrigado, até mais.
Bora.
9h39.
Repita.
9h39. Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Memorizem estas iniciais. MBS. Assim é conhecido Mohammed bin Salman, filho do octogenário e já demente rei saudita Salman, que na quarta-feira foi nomeado herdeiro do trono por seu pai. O dia de amanhã é incerto no Oriente Médio. Mas o príncipe de 31 anos é capaz de ficar no poder por meio século, se sobreviver a intrigas palacianas ou não. Sua ascensão herdeiro era esperada, mas o timing do anúncio é sintomático. Para todos os efeitos, MBS já controla as engrenagens do poder político, militar e econômico do país, mas o anúncio dá a medida da importância histórica e gravidade do momento. MBS tem pressa. É milionário ao padrão príncipe saudita, e tem componentes nababescos à altura, como o iate Serena. No entanto, também é chegado no trabalho duro para modernizar a economia saudita. Cercado de jovens tecnocratas, ele quer reduzir a dependência da bendita maldição que é o petróleo, podar a corrupção, tirar a sociedade do seu marasmo e agitar a moçada para trabalhar, inclusive as mulheres. Boa notícia para elas. Em breve, talvez tenham permissão para dirigir. E MBS quer diminuir o poder sufocante dos clérigos fundamentalistas no dia a dia da sociedade saudita. A ambição e a agressividade de MBS estão patentes também na política externa. Ele quer partir para a ignorância na disputa por hegemonia regional com o Irã. É uma impetuosidade que tem o beneplácito do presidente americano Donald Trump, com o qual o jovem herdeiro construa uma relação cada vez mais íntima, que se estende ao todo-poderoso genro presidencial, Jared Kushner. Para trás ficou o grande e ingênuo plano de Barack Obama de buscar uma acomodação no Oriente Médio entre Arábia Saudita e Irã. Com Trump e o garotão MBS, serão dias de emoções ainda mais perigosas no Oriente Médio. Não é à toa que um perfil de MBS no jornal britânico The Independent recebeu o título pergunta: o homem mais perigoso do mundo? Sensacionalista, é claro, pois na parada estão o setentão Trump e aquele outro garotão no poder na Coreia do Norte. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
9:42.
Repita.
9:42.
Meu nome é Carol Bassi e eu vou contar a minha longa história com rodeio. Falar do restaurante Rodeio é como uma volta ao tempo passado e a vivência do tempo atual. O rodeio faz parte das nossas vidas. A primeira vez que eu fui no Rodeio, eu tinha 18 anos e foi o Caio, meu marido, que me levou. Ele já frequentava o Rodeio há muito tempo, desde criança. Era a mesa certa no domingo, em todos os domingos com a família dele. Com 18 anos, o Caio tinha acabado de ganhar um carro e me convidou para comer a melhor carne da vida, segundo ele. Quando eu experimentei a picanha no Rodeio, eu entendi o que era a melhor carne da vida, como ele falava, e fala até hoje.
Comemore no Rodeio, a Doc Lobo e Iguatemi.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Os ouvintes da Jovem Pan relatam um acidente entre três carros no quilômetro 211 da Dutra, na chegada a São Paulo, na região do Trevo de Bom Sucesso. O trânsito muito lento no local desde cedo, de acordo com as informações da Polícia Rodoviária. A CT registra agora 42 quilômetros de congestionamento. A marginal do Rio Pinheiros hoje está um horror. Trânsito lento em direção a Interlagos, na pista expressa, a partir da Castelo Branco até a cidade universitária. No sentido ainda de Interlagos, só que na pista local, o motorista enfrenta congestionamento a partir da Castelo Branco até a ponte do Jaguaré. Em direção a Castelo, a movimentação mais complicada pela pista expressa a partir da Roberto Marinho até a Tucumã. Só nesse trecho, para o ouvinte ter uma ideia, são 3,5 km de congestionamento. O índice ainda em alta, de acordo com a CT. 42 quilômetros de congestionamento em São Paulo agora.
Repita.
9:44.
Continuidade da crise faz demanda das empresas por crédito cair 5,4% em maio.
A Serasa Experian aponta que o recuo ocorreu principalmente nas médias e grandes organizações, com baixas de 8,6% e 8,7%, respectivamente.
As micro e pequenas empresas tiveram redução na procura por crédito de 5,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Segundo o economista da entidade, Luiz Rabi, o resultado demonstra que as pessoas jurídicas estão cautelosas na hora de buscar novos empréstimos.
O que as empresas estão fazendo? Estão ainda adiando ou postergando suas decisões de investimento, estão utilizando aquilo que já dispõe em termos de capacidade instalada, de maquinário já existente e tal, para atender esse leve crescimento, ainda recuperação incipiente da economia.
Já um levantamento do SPC Brasil revela que somente 6% dos micro e pequenos empresários pretendem buscar crédito nos próximos meses.
A economista-chefe Marcela Cauaucci explica a Anderson Costa por que os empresários ainda estão com medo de buscar financiamentos.
Por conta da insegurança com relação às condições econômicas do país, por conta de altas taxas de juros, e o mais citado foi por conta de conseguir manter o negócio com recursos próprios.
Marcela Kawauchi acrescenta que essa situação deve continuar nos próximos meses.
E segundo a pesquisa, mais da metade de quem pretende investir vai utilizar recursos próprios, sem buscar empréstimos ou financiamentos.
Mais do que cautela das empresas, tem uma situação de aperto financeiro mesmo. Muitas vezes as empresas não conseguem crédito quando elas precisam. Elas vão buscar um empréstimo, os bancos estão muito mais restritivos, exigentes em relação a garantias, em relação às condições da empresa. Então, quem mais precisa tem mais dificuldade para obtenção de crédito. Então, esse é um problema muito sério. As empresas muitas vezes precisam da renegociação das dívidas, obter um empréstimo mais barato, capital de giro, não é nem questão de expandir a atividade, não, é poder bancar as despesas de mês. Então, é uma realidade muito difícil ainda das pequenas e médias empresas aqui no país. Nós temos as grandes também, até em recuperação judicial, mas as pequenas, muitas vezes, elas têm menos margem de manobra no que se refere ao ajuste das finanças. Então, além da cautela, diante das condições ainda desfavoráveis de crédito e meios de atividade, tem esse problema mesmo de dificuldade de acesso ao crédito. E vale o registro, o dólar comercial inicia os negócios hoje em alta de 0,09%, com a cotação de venda do comercial em R$ 3,34. O mercado ainda em clima de cautela, acompanhando especialmente o cenário político e aquela velha preocupação com relação à tramitação das reformas no Congresso.
Bom, agora são 9h47, a Jovem Pan vai até o Palácio dos Bandeirantes, lá está o repórter Daniel Lian. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Hoje um dia especial para a comunicação no Brasil. Aqui às 9h47, dentro de alguns instantes, vai começar o evento sobre a migração das rádios AM para FM. Esta já é uma realidade aqui no país. Entre as autoridades presentes estão o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, também o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do estado de São Paulo, Paulo Machado de Carvalho Neto, o Paulito. A rádio AM e FM, esta migração, já testes já estão sendo realizados e aqui dentro de alguns instantes ocorrerá a assinatura dos contratos de migração para 62 emissoras do estado de São Paulo. Portanto, um evento importante, já que o rádio brasileiro está nesta continuidade, nesta toada de transformação, e hoje esta assinatura bastante importante aqui no Palácio dos Bandeirantes. Tiago.
Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente, tudo o que interessa. César Giobi, na Jovem Pan News.
Jorge Benjor é o homenageado da vez no projeto Nívia Viva, uma série de shows itinerantes e gratuitos com grandes nomes da MPB. Neste domingo, Benjor sobe ao palco montado em Santana, na capital paulista, na altura da Praça Heróis da FEB, a partir das 16h30. Ele e sua banda do Zé Pretinho recebem como convidados o grupo mineiro Skank e a cantora Cel. Juntos cantarão grandes sucessos da carreira do compositor, de Chove Chuva a País Tropical. O mestre de cerimônia será o ator Dan Stulbach. Ainda na capital paulista, um espetáculo infantil que promete conquistar o público adulto. Com texto e direção de Carla Candioto, a montagem Alice no País do Iê-Iê-Iê cumpre temporada no Teatro NET. Inspirada no clássico de Lewis Carroll, o musical é embalado pela estética psicodélica dos anos 60, ao som de composições da Jovem Guarda, de Roberto e Erasmo Carlos, Rita Lee e Rony Fon. César Giobi para a Rede Jovem Pan.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
10 para as 10.
Repita.
10 para as 10.
E vamos para os destaques finais do Jornal da Manhã, destaque final de Tiago Berrage.
Ô Joseva, hoje bem cedo eu li a coluna do Rui Castro na Folha falando sobre as joias que Sérgio Cabral dava para Adriana Anselmo. E não é que a Polícia Federal está nas suas em busca dos presentes que o ex-governador dava para a esposa? Será que foi uma premonição do Rui Castro? Alguns trechos dessa crônica chamam a atenção. Com o ex-governador Sérgio Cabral é assim. Levanta-se uma folha de seu inquérito na Polícia Federal e piscam novos anéis, brincos e colares comprados com dinheiro público, em espécie e à vista, para adornar dedos, orelhas e pescoço de Adriana Anselmo. é de se perguntar quantos dedos ou orelhas não teria a dita senhora ou quantos anos levaria para desfrutar aquilo tudo à medida de uma peça por dia. Um recém-chegado de Júpiter, desinformado sobre nossos políticos, talvez enxergasse uma grande paixão nesse tesouro de Alibabá, que Cabral despejou sobre a madame. Sérgio Cabral exercia a sua cafonice com o nosso dinheiro. Idas quinzenais a Londres ou Paris e na volta ao Rio, sempre vergado ao peso de tantas malas. Tudo isso traía o Jeca, o deslumbrado, incapaz de habituar-se ao dinheiro que passou a entrar-lhe às fábulas, subtraído dos investimentos contratados pelo Estado. E Rui Castro pergunta, onde estão as joias? Ele responde, estão em todos os contratos feitos com renúncia fiscal, no dinheiro que deixou de entrar em troca da propina e nas benesses para amigos à custa dos cariocas e fluminenses que confiaram nele. O valor total é o da quebradeira do Rio de Janeiro. E a crônica termina com a seguinte frase, as joias não passam de um relis ou de uma relis lavanderia de 18 quilates.
Destaque final do professor Marco Antônio Villa.
Bem, durante 13 anos e 5 meses, o Estado brasileiro foi tomado pelo PT e seu terrível projeto criminoso de poder. Construíram esse Estado, fizeram inúmeros concursos, incharam a máquina pública, colocaram pessoas que vão sair do serviço público daqui 30, 40 anos, né, com a nova legislação, e foram controlando uma série de ministérios, o Ministério da Educação deles, basta fazer um breve levantamento nas universidades federais para ver o desastre que o PT deixou para as gerações futuras, né? Com a sua visão de mundo, sua visão criminosa de mundo e tal. Isso espalhou por outros ministérios e tal. Eu gostaria hoje de destacar, já que nós falamos tanto em despetização do Estado, que o governo atual não fez em nada, nem na Petrobras, nem no BNDES. Uma das razões da saída de Maria Silva do BNDES era porque ela não quis continuar fazendo o jogo que o PT fez durante 13 anos e 5 meses, um jogo antirrepublicano contra os interesses públicos e tal. Assim como continua a petização no interior da Petrobras, da Eletrobras, como hoje inclusive comentamos, e assim por diante. Ficou, tá tudo lá, eles estão quietinhos esperando a primeira oportunidade para pôr a cabeça para fora e continuar a exercer o seu projeto desastroso, antinacional, de traidores da pátria tal. Mas eu fico me perguntando se a petização do Estado, esse controle, esse tomar o aparelho do Estado, correram só em alguns ministérios ou no conjunto do aparelho de Estado, e em particular nas Forças Armadas. Seria interessante a gente estudar um pouquinho a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, e ver o que aconteceu durante os 13 anos e 5 meses do PT. Recorde-se que aqui mesmo, no Jornal da Manhã, um documento do PT disse que um dos erros, num encontro nacional, um dos erros do PT foi não ter controlado as promoções no interior das Forças Armadas. Era uma tentativa de chavismo nas Forças Armadas brasileiras, tal qual ocorreu tristemente na Venezuela tal. E o documento do PT fazia uma crítica ao partido, dizendo que devia ter controlado melhor as promoções. Cabe perguntar, será que as promoções não foram controladas pelo PT? A gente sabe a importância da hierarquia e da obediência, que são dois pilares fundamentais na estrutura das Forças Armadas, né? Será que ele acabou não deixando lá na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, seus representantes, alguns deles que simpatizavam com o PT? Né? Eu aproveitaria que essa indagação, que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, ou o Ministério Público, observasse um pouquinho o que o PT fez nesses 13 anos e 5 meses nas Forças Armadas na compra de equipamentos. Será que o senhor ministro da Defesa, ou o Ministério Público, ou alguém de direito, poderia estudar um pouquinho a compra dos caças? Estude um pouquinho a compra dos caças. Também, se fosse possível, estudar a compra dos submarinos. Foram 5. Um de propulsão nuclear, provavelmente, os outros 4 convencionais. Daria para estudar a empresa? Seria legal, vocês sabem. Quem é que recebeu? Será que receberam alguma coisinha? Foram 5. E eu gostaria também, se o ministro da Defesa, ou quem de direito, o Ministério Público e tal, estudasse a compra dos helicópteros. Foram 50 helicópteros. Parte deles já foram entregues. Será que daria para fazer esse estudo? Ver como é que foi selecionada aquela empresa na França? Doutor Raul Jungmann, será que o senhor podia ver isso? A empresa França, eu tenho todos os dados, se o senhor quiser. Eu tenho o modelo do helicóptero. Por que esse helicóptero, que já caiu e não é adotado por nenhuma Força Armada, foi comprado pelo Brasil? Qual a razão? Esse avião já caiu várias vezes, o helicóptero, por exemplo. Né? Então, seria bom alguém observar a petização das Forças Armadas, ou seja, o que eu estou dizendo, duas coisas, dois pilares fundamentais. Um, as promoções. Dois, compra de equipamentos, em especial, volto a dizer, os caças, os submarinos, foram 5, e 50 helicópteros que parte já foram entregues. Seria bom lançar essa pergunta. Será que o controle do PT do Estado deixou de lado as Forças Armadas? Ou parcela, é minoritária, é verdade, ou parcela das Forças Armadas, minoritária, volto a dizer, acabaram, tristemente, sendo simpáticas ao PT e se locupletando com o PT.
Repita. 9h57.
O embaixador da China no Brasil, Li Jingzhang, escreve hoje uma crônica bonita sobre o futuro da humanidade, chamando a crônica de uma nova década dourada para os BRICS. Os BRICS, sabemos, são os 5 países, é o Brasil, a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Nesses 11 anos, diz ele, desde a sua criação, os BRICS ganharam peso de forma expressiva. A participação na economia mundial, por exemplo, saltou de 12 para 23% por parte desses países. A cooperação entre eles engloba temas políticos, culturais, sociais e econômicos. Portanto, não apenas econômicos. Diz o embaixador da China, os BRICS possuem condições de exercer uma função estabilizadora no cenário regional e internacional. A despeito disso, evidente, continuarão comprometidos com a manutenção do papel central da ONU, defendendo a aplicação dos tratados internacionais. E clama o embaixador, unir esforços é fundamental para enfrentar os grandes desafios contemporâneos. Entre eles, cita o terrorismo e as mudanças climáticas. O embaixador da China que está escrevendo. Os BRICS, diz ele, serão o acelerador da reforma da ordem mundial. Promoverão a multipolarização e a democratização das relações internacionais. Assumirão um papel mais ativo na construção de uma sociedade mais igualitária. Aí cita o seu presidente, o presidente da China, Xi Jinping, que frisou no encontro de chanceleres o fortalecimento dos BRICS terá frutos abundantes. Iniciará a segunda década dourada do bloco, desde que tenhamos a mesma vontade e juntemos esforços. E aí se fala numa distribuição e clamando para os pequenos. Temos a convicção, diz Li Jingzhang, o embaixador, de que sob as ações coordenadas dos seus membros, o mecanismo vai avançar longe em passos firmes, ajudando outras nações em desenvolvimento a alcançar a prosperidade comum. Isto é um chamado que lembra o chamado de São João, quando questionado sobre o crescimento de Jesus Cristo, ele falou, importa que ele cresça e eu diminua. O embaixador está dizendo que essas nações devem crescer. Isso é importante, porque realmente é esta a caminhada do mundo, principalmente numa palavra que para nós brasileiros, profundamente religiosos, preparados para comemorar o dia 24 de junho, que é o dia de São João. Amanhã, a esperança e a religiosidade de nosso povo vai acender fogueiras para esquentar as noites de junho em todo o Brasil.
Noite fria, tão fria de junho. Os balões lá no céu vão subindo. Entre as nuvens aos poucos sumindo. Envoltos no verde céu. Os balões devem ser com certeza mais estrelas aqui deste mundo. E as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu.
Bom dia, São Paulo. Viva São João. Bom dia, Brasil.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.